Doação de sangue ao Hemosc, como funciona? Qual é a situação do estoque no momento na Regional Blumenau? Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal da Diplomata. Na quinta-feira que passou, tivemos mais uma ação em parceria com a Secretaria de Saúde aqui de Brusque para a doação de sangue em Blumenau, sendo que outros grupos e pessoas se deslocam por conta própria até o Hemosc com essa mesma finalidade. No início dessa semana, já ouvimos a coordenadora de captação do órgão aqui no Jornal da Diplomata e tivemos uma repercussão muito interessante, que estamos voltando ao assunto nesse sábado, portanto. Desta vez ao vivo, quem fala conosco via telefone, direto de Blumenau, é a Crislaine Ebel Godós, que é assistente de captação do Hemosc Blumenau. Crislaine, bom dia, prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Diplomata nessa manhã, e a primeira colocação que faríamos é exatamente em relação a esta ação da última quinta-feira. Teve um bom resultado a presença do pessoal de Brusque aí fazendo a doação de sangue na quinta-feira. Crislaine, bom dia.
Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata, bom dia Sérgio, obrigada novamente pela oportunidade, né, de estarmos aqui na rádio falando sobre a doação de sangue, né, um ato tão importante, é um ato solidário, né, como é importante a gente trazer essa informação aí aos ouvintes. Então, isso mesmo, nessa semana recebemos, né, um grupo de pessoas vindas do município de Brusque. Foi um resultado muito positivo, com certeza a divulgação na rádio auxiliou muito para isso, né. Na verdade é um trabalho que já vem sendo realizado há bastante tempo com o município de Brusque. Brusque foi um dos primeiros municípios a aceitar essa parceria com a gente no transporte de doadores até o Hemocentro através do carro da Secretaria de Saúde. Então tem sido sempre um resultado muito bom, mas a gente estava com baixo número de pessoas aderindo aí à campanha, então pedimos um auxílio para a Rádio Diplomata na divulgação e foi um resultado muito satisfatório nessa semana.
Nós sabemos que além dessa movimentação que há de tempo em tempo com a parceria da Secretaria da Saúde, outros grupos acabam se organizando não só em Brusque, mas em outros municípios aqui da nossa região, como Guabiruba e outros municípios que o Hemosc abrange também, e vão até aí. Por exemplo, o pessoal do TG aqui do Tiro de Guerra, de vez em quando, está indo a Blumenau também fazer essa doação de sangue, né, Crislaine?
Isso mesmo, são vários grupos que se mobilizam, né, para essa causa, nos auxiliam muito em vários momentos. Tiro de Guerra é um grande parceiro do Hemosc. Sempre que a gente precisa, entramos em contato, eles prontamente nos atendem. E muitas vezes a gente nem precisa entrar em contato, eles mesmos já têm a iniciativa de vir. Também vieram essa semana fazer a doação, né? Então é bem importante essas parcerias. E a gente recebe, sim, de todas as cidades da região, vários grupos que se mobilizam para vir realizar a doação.
Muito bem. O momento atual, né, com essa situação da pandemia, estamos há um ano, já mais de um ano com a pandemia em evidência e infelizmente, né, tomara que ela passe logo, mas ainda estamos em momento de pandemia. Como é que tem sido a doação de sangue, o volume de doação nesse período diminuiu em relação ao período, digamos assim, que nós estejamos com uma situação normal, Crislaine?
Então, no início da pandemia, tivemos a situação em que diminuiu bastante o número de doadores, né? Principalmente pela questão de medo das pessoas de saírem de casa, de frequentarem lugares públicos. Então, no começo da pandemia, tivemos uma queda muito grande no número de doadores de sangue. Porém, o nosso cenário atual, ele é numa diminuição do estoque. Nós estamos com algumas tipagens em alerta. Embora o número de doadores ele não esteja tão baixo, porém o que acontece? Muitas pessoas com Covid têm recebido sangue, aumentou o número de leitos em UTI por conta do Covid, quando esses leitos não são utilizados para UTI, eles têm outra demanda também nos hospitais, né? Então isso fez com que aumentou muito a necessidade e a utilização de sangue. Então a gente tem uma demanda muito maior do que nós tínhamos antes, em virtude desse novo vírus, que também acontece a necessidade de sangue, e também em virtude do aumento do fluxo nos hospitais, né, no fluxo de pacientes. Então, tudo isso fez com que a gente tenha uma grande demanda. Então, a nossa realidade agora temos um número de doadores bom, porém a nossa demanda aumentou. Então, consequentemente, precisamos aumentar também o número de doadores nos hemocentros do estado.
E qual seria hoje, digamos, o tipo de sangue de maior necessidade ou os tipos de sangue de maior necessidade que estão com estoque um pouco mais baixo aí no Hemosc?
Então, desde o início da pandemia, nós estamos com o tipo sanguíneo O em alerta. Poucos os dias dessa pandemia que nós conseguimos ter esse tipo de sangue adequado nos estoques. Então, hoje, assim como há muito tempo, O negativo e O positivo estão em alerta, assim também como A. em alguns momentos, mais do que o A se mantém adequado, mas por enquanto a gente está com o A também em falta. Então, essas tipagens A e O ficam o nosso reforço aí para o incremento nas doações.
Certo. Nós recebemos, depois da entrevista da segunda-feira que nós fizemos aí com a Thaíse, uma pergunta de um ouvinte que eu quero transferir para você, Cris, lembrar que você traga a resposta então. Ele fez o seguinte questionamento: ele teve hepatite quando de criança. Ele, mesmo assim, ele pode ser um doador de sangue agora ou não?
Ele pode, se foi a hepatite antes dos 11 anos, né? Então não tem problema, ele pode doar. Se foi depois dos 11, ele só precisa saber qual foi o tipo de hepatite, porque se foi a hepatite B, essa impede a doação, as outras não.
Certo, aí no caso ele pode fazer um contato direto com vocês e ter essas explicações, né?
Isso mesmo, ele pode entrar em contato conosco por telefone, passar pra gente as informações e a gente faz a orientação.
Bom, quem pode ser doador de sangue, inclusive nessa questão de possíveis patologias que tenha sofrido durante o decorrer da sua vida, e quem não pode ser doador de sangue, Crislaine?
Existem vários critérios e impedimentos para doação. Todos eles são pensados na segurança do doador, né? Porque com a doação ele não pode ter nenhum malefício à saúde. E também pensando na saúde do receptor, do paciente, né? Porque o sangue a intenção é que a gente possa ajudar ele e não transmitir ele nenhuma doença. Então, pensando nos dois lados, existem esses critérios e impedimentos para uma maior segurança em todo o processo. Todos os critérios e impedimentos, eles constam no nosso site, mas eu vou citar alguns deles, né? Primeiro, é necessário que a pessoa tenha idade para doar, então ela precisa ter de 16 até 69 anos. Jovens com 16, 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, que vai ser o pai ou a mãe do menor, para vir junto aqui e autorizar a doação. A primeira doação ela deve ser feita antes dos 60 anos, então até 60 anos a pessoa, se ela já doa, ela pode doar até 69, mas se ela nunca doou, a primeira doação tem que ser feita até completar 60. O candidato à doação ele deve estar em boas condições de saúde para poder fazer a doação, não pode ter sintoma gripal, não pode ter tido febre nos últimos dias, não pode ter ferida ou machucado no corpo, afta na boca, tem que estar com a pele íntegra, né, e estar se sentindo bem. Precisa também pesar mais de 50 quilos, trazer um documento de identidade, estar bem alimentado, não pode estar em jejum para doação. E se fizer uso de algum medicamento ou se fez alguma cirurgia recentemente, a gente orienta a entrar em contato conosco por telefone antes de vir para que a gente possa fazer a orientação.
Muito bem. Qual é a região de abrangência do Hemosc e Blumenau hoje de atendimento? São mais de 40 municípios, me parece, né?
Isso, atendemos a mais de 40 municípios. Toda essa região de Brusque, Guabiruba, Nova Trento, toda essa região é de atendimento nossa. O litoral até Itajaí e também até Ibirama e Rio do Sul.
Certo. Eu quero reforçar um esclarecimento que já fizemos na entrevista anterior, inclusive, porque as pessoas perguntam muito o seguinte: se eu for doar sangue em Blumenau, vamos supor, uma pessoa de Brusque, se eu for doar sangue em Blumenau, esse sangue fica garantido para alguém que necessitar sendo de Brusque ou não? E isso não funciona dessa maneira, né, Crislaine?
Não funciona. Uhum. A doação, ela é voluntária. E ela é anônima, né? Então a gente não pode direcionar a doação de uma pessoa para outra. A doação ela é feita de forma anônima, ela vem para o nosso banco de sangue, vem para os nossos estoques. E a gente não tem como estar direcionando para algum paciente. O paciente vai receber nos hospitais aquilo que for compatível com ele, até porque mesmo doando uma pessoa para outra, se não for compatível, essa pessoa não pode receber o sangue, né? Então, ele vai receber o que for compatível com ele, o que tiver dentro dos nossos estoques, dentro das validades. Então, não tem como ser direcionada a doação. Ela é uma doação voluntária e anônima.
Ela não pode ser direcionada nem, no caso, para o município em si, no caso, né? Essa aqui é a reserva de Brusque, não existe isso, né?
Não, não existe. Existe uma hemorrede, né, no estado de Santa Catarina. São vários hemocentros no estado. Então, assim, se as pessoas vêm fazer a doação em Blumenau e aí, por exemplo, falta sangue para algum hospital em Brusque e a gente não tem estoque em Blumenau, muitas vezes a gente acaba buscando em outros municípios do estado. Por isso que a gente trabalha em nível de hemorrede, né? O estoque ele é todo controlado pelo nosso hemocentro coordenador em Florianópolis e é realizado remanejamentos diários. Então, diariamente, um hemocentro passa ou recebe bolsa de um para o outro, conforme a necessidade para que a gente possa atingir ou atender, né, o maior número de solicitações possíveis.
Muito bem. Por exemplo, em determinados momentos a gente recebe até alguma solicitação específica de doação de sangue. Olha, o fulano de tal está necessitando sangue nesse momento e digamos que ele seja morador aqui nos municípios da região. O que tem que haver por parte dos doadores nessas questões é a consciência de que ele pode, inclusive mesmo havendo esse apelo, ir lá doar, fazer a doação de sangue com essa intenção. Porém, esse sangue não vai ser direcionado, conforme você disse, mas é importante que a doação haja porque vai repor o estoque, né, Crislaine?
Isso mesmo, não vai ser direcionado, porém, se não houver ninguém fazer a doação, fica mais difícil ainda desse paciente receber quando ele precisar, né? Então, a doação ela é uma forma de contribuir com os nossos estoques e contribuir com que o paciente possa receber aquilo que ele precisar, porque se não vir ninguém fazer a doação, para nenhum paciente ou para ninguém, a gente não tem como estar atendendo solicitações. Então, com certeza, é fundamental e importante que as famílias, os amigos, eles se mobilizem quando tem alguma necessidade para que a gente possa ou repor o estoque que ele já recebeu ou garantir que tenha estoque para que ele possa receber mais. Mesmo que não seja direcionado para a pessoa, é uma garantia de que se tem alguém doando, alguém pode estar recebendo, né?
Perfeitamente. Para a gente concluir, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito de como é feito o armazenamento desse sangue após ele ser retirado do doador, no caso. Como que funciona esse processo aí no EMOSC?
Então, sempre que as pessoas fazem uma doação, esse sangue passa por um processamento, um fracionamento. Todo sangue ele é fracionado, dividido em três partes. A gente chama de hemácia, plasma e plaquetas. Cada uma dessas partes ela é armazenada de uma forma diferente. Uma fica refrigerada, outra congelada e outra em temperatura ambiente. E cada uma delas também tem uma validade específica. Então, uma tem uma validade de 40 dias, outra de 1 ano e outra só de 5 dias. Então, a gente faz esse fracionamento por quê? Porque cada paciente ele vai ter uma necessidade específica. Então, depende do procedimento que ele for passar, depende do tratamento que ele estiver fazendo, ele vai precisar de uma parte do sangue em especial. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem acidente e elas perdem sangue em volume, elas recebem a parte vermelha, que são as hemácias. Ela fica armazenada em uma geladeira e tem uma validade de até 40 dias. Já as pessoas, por exemplo, que fazem tratamento oncológico, tratamento de câncer, elas recebem normalmente as plaquetas, que elas ficam em temperatura ambiente e tem uma validade somente de 5 dias. Então, cada necessidade vai fazer com que a pessoa receba aquilo que for necessário para ela. Então, a gente tem as três partes e aí depende da necessidade do paciente, a gente vai utilizar aquilo que for preciso para ele.
Uma dúvida que certamente surge nesse momento também das pessoas, em função da pandemia, claro, é a pessoa que contraiu o Covid e está recuperado naturalmente, ele pode ser um doador, voltar a ser um doador de sangue e qual é o prazo que ele teria que obedecer em caso dessa possibilidade, Crislaine?
Sim, Sérgio, muito bem lembrado. As pessoas têm bastante dúvidas com relação ao Covid, né? Pessoas que tiveram Covid, elas podem realizar a doação 30 dias depois do diagnóstico, se elas não tiverem mais nenhum sintoma. Então, se elas estiverem se sentindo bem, 30 dias após o diagnóstico, elas já podem vir doar. Se elas tiveram contato com alguma pessoa que teve Covid, por exemplo, precisou ficar em isolamento com algum familiar, então ela pode fazer a doação 14 dias depois que ela for liberada do isolamento. E as pessoas que tiveram, que estão suspeitas ou estão com sintomas, precisam primeiro realizar o teste, precisam ficar sem nenhum sintoma por pelo menos 7 ou 15 dias, para aí, então, poder fazer a doação.
Perfeitamente. Eu gostaria que você reforçasse, então, mais uma vez o convite, digamos assim, às pessoas para que fossem doadores de sangue e também essa questão do sangue que hoje, da tipagem de sangue que hoje vocês mais necessitam aí no EMOSC para a gente concluir a entrevista, Crislaine.
Certo. Antes de concluir, só vou dar mais uma informaçãozinha que é bem importante nesse período com relação aos intervalos para quem fez vacina da gripe ou vacina do Covid, que agora temos um número maior de pessoas sendo vacinadas, né? Se a pessoa fez vacina menos de 30 dias, é importante entrar em contato conosco para que a gente possa estar avaliando, porque tem algumas vacinas que impedem a doação por 48 horas, outras por 7 dias e outras por 30 dias. Então, como tem vários tipos de vacinas diferentes, tanto da vacina da gripe como da vacina do Covid, quem fez a vacina há menos de 30 dias e tem interesse em vir fazer a doação, é importante entrar em contato conosco para que a gente possa estar fazendo a avaliação e sabendo quantos dias, né, depois de determinada vacina a pessoa pode vir fazer a doação. Falando então ali sobre o seu último questionamento, né, porque que é importante que as pessoas venham fazer a doação? É importante que venham justamente por tudo que a gente falou, né? Muitos pacientes precisam, são necessidades diferentes, então muitas pessoas às vezes pensam que só acidentados precisam de sangue, só quando acontece algum acidente grave, ou só quando faz uma cirurgia, mas o sangue ele é utilizado em várias situações, como eu disse, em tratamento de pessoas com câncer, às vezes em pessoas que têm hemorragias espontâneas por alguma outra doença, que não seja só em uma cirurgia ou em algum acidente. Pessoas anêmicas, né, também é uma doença, anemia, então também precisa receber sangue. Então, são várias situações que fazem com que as pessoas precisam. Então, é sempre bem importante as doações por N motivos, né, por N situações, mas para que a gente possa estar contribuindo com o próximo, né, que é sempre melhor estar do lado de quem pode ajudar do que quem precisa ser ajudado. Então, se a gente está desse lado de quem pode ajudar, se temos saúde, né, estamos nos sentindo bem, por que não ajudar, né, o próximo? E, então, fica um apelo também para as pessoas das tipagens de sangue que a gente mais está precisando no momento, que são O, O negativo e O positivo, e também A. A positivo no momento, mas A negativo também sempre encontra-se em alerta. Então, quem puder contribuir, lembrando que os nossos atendimentos estão funcionando por meio de agendamento, então é necessário agendar a doação antes de vir, e o agendamento ele pode ser realizado pelo site do EMOSC, ou também pelo nosso telefone.
Qual é o telefone para o agendamento?
Então, o site é emosc.org.br, e o telefone 47-3222-9800.
Ok. Crislane, muito obrigado pela atenção para conosco, pela entrevista e um bom trabalho para vocês aí.
Obrigada, Sérgio, novamente. Obrigada, ouvintes da Rádio Diplomata. Como eu disse, a gente fez a entrevista nessa semana e já deu um resultado muito positivo. Então, a gente espera contar com vocês novamente. Quem tiver interesse em vir doar junto com o carro da Secretaria de Saúde, pode entrar em contato com a própria Secretaria e dar o seu nome lá para eles, que uma vez por mês eles realizam o transporte dos doadores até o nosso hemocentro.
Ok. Obrigado, Crislane. Um bom dia, um bom final de semana.
Obrigada para vocês também.
Crislane Ebel Godós, assistente de captação do EMOSC Blumenau, responsável por atender toda a nossa região com mais de 40 municípios de abrangência, falou conosco ao vivo nesta manhã aqui dentro do Jornal do Diplomata, no quadro da entrevista especial, que será disponibilizada também no nosso site logo em seguida.